Revista Balbúrdia, revista de divulgação científica dos discentes do PIEC USP.
Esta é a leitura do texto de divulgação científica Para Além dos Segundos, uma investigação do conceito de tempo nas escolas, escrito pelo divulgador Daniel Trujillo Martins Fontes. Ao longo de tantos séculos de história humana, o nosso entendimento de tempo deveria ser mais profundo. De certo modo, já é, mas, por outro lado, ainda não. Palavras-chave: ensino-aprendizagem de ciências, ensino de física, história, filosofia e sociologia no ensino de ciências. Através dos séculos de perplexidades e reflexões, chegamos a compreender alguns dos mistérios do tempo, mas muitos outros ainda permanecem. O tempo está entre os conceitos mais familiares e menos compreendidos que a humanidade possui. Alguns dizem que ele voa, que ele é dinheiro. Alguns tentam ganhá-lo, outros ficam irritados quando o perdem. Em um encontro no elevador, dizem que o tempo está feio. Para o maestro, o violinista tocou a nota fora do tempo. Para o gramático, o tempo se combina, e o futuro do presente e o pretérito imperfeito ganham forma. Na hora H, o boxeador é salvo pelo gongo, e o conceito de tempo se constrói e se humaniza nas mais diversas atividades sociais. Na literatura, o tempo já foi uma breve história. Mesmo assim, Stephen Hawking precisou de mais de 250 páginas. Nos cinemas, vimos os tempos modernos de Charlie Chaplin chegarem aos tempos da brilhantina e ambos agora são tempos ultrapassados. Para milhões de americanos, semanalmente, há uma nova Time, com notícias atualizadas no tempo. Para o apressado, instantes são horas, enquanto que para um casal apaixonado, horas são instantes. Para o apaixonado pela ciência, Gaston Bachelard, 1884-1962, filósofo francês, o que há sentido é o tempo como instante. Para ele, o instante é uma realidade entre dois vazios. O instante é a única realidade do tempo. Segundo a tese de doutorado, Concepções de Estudantes acerca do Conceito de Tempo, uma análise à luz da epistemologia de Gaston Bachelard, de André Ferrer Pinto Martins, orientado por Jesuína Paca. Martins enfrentou um trabalho dos tempos de Homero, não apenas pelo seu caráter grandioso, o estudo da concepção de conceito de tempo, mas também pelo período histórico. O autor nos mostra como, desde a antiguidade, o debate sobre o tempo era atual. Ao passar por Platão, 427-347 a.C., Aristóteles, 384-322 a.C., e Plotino, 204-270. O entendimento do tempo passou de uma criação divina para três diferentes concepções: o presente atual, que na verdade já pertence ao passado, o presente do passado, que se chama memória, e o presente do futuro, apenas imaginado por nossa esperança ou nosso medo. Esse era só o começo do entendimento do tempo físico. O pesquisador nos mostra como esse conceito se complexificou conforme modificava a compreensão humana acerca da natureza, sedimentando o nascimento da ciência moderna. Galileu Galilei, 1564-1642, expressa a ideia de um tempo contínuo, com infinitos instantes, enquanto que, para Isaac Newton, 1642-1727, o tempo era absoluto, no qual flui, por direito próprio, desvinculado de qualquer outra coisa, mas ainda vinculado a uma concepção divina. Para Gottfried Leibniz, 1646-1716, o tempo era relativo, isto é, dependente dos fenômenos. Essa seria a ordem sucessiva das coisas, que nos dá a noção de tempo. A discussão avança no tempo e ainda passaria por muitos outros filósofos e físicos, como Ernst Mach, 1838-1916, Henri Bergson, 1859-1942, Gaston Bachelard e Albert Einstein, 1879-1955. O tempo como objeto de investigação no ensino de ciências. Com tantas diferentes interpretações possíveis para a compreensão do conceito de tempo, Martins optou pelo referencial epistemológico de Bachelard para alicerçar sua investigação e sua análise de dados. Através de questionários, atividades experimentais e entrevistas, Martins interagiu com alunos do ensino fundamental e médio de três diferentes escolas públicas. Para o início da análise, era solicitado que os alunos escrevessem ou desenhassem tudo o que conseguiam relacionar com a palavra tempo. Posteriormente, estruturadas por detalhados roteiros, as entrevistas duravam, em média, 25 minutos e foram gravadas para mais tarde serem transcritas. O autor notou que um grande número de alunos associou o tempo a uma duração ou um período. O tempo necessário à realização de um trabalho ou de uma prova na escola são citados como exemplos. Em segundo lugar, aparecem associações de tempo com referência à sua marcação, exemplo do relógio, e a unidades de medida, como segundos, meses, anos. Martins, ao final de sua tese, nota que a conceptualização do tempo pelos alunos parece se desvincular da noção apenas de medida e passa a ganhar um certo status de uma entidade existente independentemente dos fenômenos. A opção teórica tomada por Martins buscou parâmetros que o possibilitassem a aprender o conceito de tempo em seu processo formativo, a partir da dimensão humana de educação em ciências. Ao final dessa breve reflexão acerca do trabalho de Martins, fica o questionamento: por que pensar o tempo se as subjetividades de suas medidas são claras e a impossibilidade de o definirmos lhe é inerente? Por que o tempo parece se impor na construção do nosso psicológico? Não há escapatória. Por mais que se evite abordá-lo, ele se faz presente e é uma exigência imposta a nós aceitá-lo, de uma forma ou de outra. Em tempo, há certas coisas que só o tempo irá dizer. Essa talvez seja um exemplo. Quer saber mais sobre o assunto? Leia a tese Martins, André Ferrer Pinto, Concepções de Estudantes acerca do Conceito de Tempo, uma análise à luz da epistemologia de Gaston Bachelard, tese de doutorado em Ensino de Ciências, Instituto de Física, Instituto de Química, Faculdade de Educação, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 2004. Artigo Martins, André Ferrer, Janetique João, Tempo, esse velho estranho conhecido, da revista Ciência e Cultura, volume 54, número 2, de 2002. Daniel Trujillo Martins Fontes, mestre em ensino de ciências pelo PIEC e licenciado em física pelo IFUSP, e ao longo da graduação foi bolsista durante 2 anos do PIBID. Esse foi seu primeiro contato sério com o planejamento e a aplicação de propostas ensino de física. Agora, na pós-graduação, seu interesse de pesquisa está relacionado com o ensino de eletromagnetismo, a partir de uma perspectiva do ensino desenvolvimental. Atualmente faz parte do grupo de pesquisa ECCO, Educação em Ciências e Complexidades, e também compõe o grupo de divulgação científica Via Saber. Como hobby, escreve na Rede Scoob resenha de livros sobre filosofia, educação, ciência e outros assuntos que sempre regam as conversas de bar.